Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Teve a moça forte comoção ao contemplar o desconhecido. Aquele homem, estampado no painel da solidão que se desdobrava entre as molduras da floresta, em meio do silêncio augusto do ermo, aos esplendores do sol americano, apareceu-lhe como o rei da beleza humana. Supunha que a realidade não pudesse jamais apresentar aquela harmoniosa correção das formas, que só a imaginação era dado concebê-la e a arte reproduzi-la, como uma idealização da natureza. Por muito tempo ficou no levo de sua ardente contemplação. Desenhou-se-lhe na mente a imagem do Cristo humanando sua majestade celeste, o vulto de Adão, o primeiro criado, quando o Eterno formara da argila e o animara com o sopro onipotente, Moisés, nas asas de fogo do Monte Sinai, recebendo do Senhor as tábuas da lei imortal, e uma após outras, todas as grandes personificações que ela conhecia, dessa besta divina chamada homem. É certo que faltava ao desconhecido o ornato que deu o Criador ao sexo forte por símbolo do império, como deu ao leão a juba. Tinha o rosto imberbe. Apenas um louro buço nascente começava a apubecer-lhe as faces, o que não se podia atribuir só à flor da juventude, mas principalmente à tardia projeção da hombridade nessa opulenta organização. Alçar o mancebo Tali, rasgando um gesto solene, desprendeu no espaço a voz que dominou os rumores da floresta. Sabeis o que seja essa virtude sublime? É o bálsamo suave de que Deus fez a alma de seus escolhidos para que o vertam no seio dos que sofrem. É o sorriso inefável do Criador, que nos ficou no íntimo do coração, se exala em eflúvios de celeste misericórdia. É o amor puríssimo do Cristo, que sobe a ele como as colunas do incenso, e caem de novo sobre a terra em orvalhos graça divina, porque nunca adoramos melhor ao Onipotente, do que admirando e guardando sua melhor obra, que somos nós mesmos na pessoa de nossos irmãos. Estas palavras o desconhecido as feria com tão ungida expressão, que a moça palpitava sob os acentos da voz inspirada, como as cordas da rapa sob o toque dos dedos, que imprimem-lhes a vibração. Tinha a palavra desse homem, além da pujança do órgão que sopita os rumores e se despenha como uma torrente, a outra força, muito mais poderosa da ideia, que rompe como a lava de um vulcão. E coalha-se na alma daqueles que ouvem, se é isto ouvir, que melhor se diria, infundir-se na exuberância de um espírito superior. Por algum tempo deixou o descido precipitar-se a onda de eloquência, que lhe sublevava o pensamento, depois do que se tornou a recostar-se no tronco, e tomando sua primeira posição continuou a leitura interrompida. Ainda não se dissipara de toda a surpresa e comoção da moça, que pena não tirava os olhos do desconhecido e perdoa o encanto irresíduo e irresistível dessa majestosa aparição. Mana, disse o menino. Sará, só quando o desconhecido, chegada a hora de recolher-se, tomou o caminho da casinha e desapareceu do lado oposto, entre o arvoredo, pôde a moça arrancar-se àquele sítio. Tornaram os dois irmãos com a mesma pressa, mas desta vez as adiante a moça, a qual absorvida em seus pensamentos, não escutava a tagarelice do menino. A vereda que eles seguiam saía no pasto da fazenda da Soledade, onde em poucos momentos se acharam. Daí dirigiram-se à casa a tempo do almoço, que já estava na mesa à sua espera. A fazendeira, Dona Margarida, começava a inquietar-se com a demora dos dois filhos, e já tinha despachado pajens e mucamas à procura deles. Que demora, Gabriela? Disse a boa senhora com a voz descansada. A moça correu ao encontro da mãe, e abraçando-a carinhosamente para apagar a lenha da inquietação que havia causado, beijou-lhe os cabelos grisalhos. Estava passeando mamãe, murmurou rapidamente enrubescendo. Aonde que tardaram tanto? Insistiu a fazendeira. Gabriela perturbou-se. Felizmente acudiu Carlinhos, que percebendo o enleio da irmã, tratou de esconder a sua travessura substituindo-a por outra mais inocente.
Fui eu,
mamãe, que levei a mana para ver um ninho de codornas. Já tem dois ovinhos, tão bonitos? Há de ser um casal. Gabrielinha prometeu criar para mim. Cuidado com esses ninhos. Costumam ter cobras, respondeu Dona Margarida. Enquanto a boa senhora dirigia-se à mesa para tomar a cabeceira, Carlinhos a rir, beliscava o braço da irmã que parecia distraída, e fazia-lhe um momo zombeteiro, apalbaldindo ele pro astúcias com que iludira a solicitude materna. À hora da sesta, Gabriela recolheu-se à sua alcova, pôde então entregar-se aos pensamentos que a disputavam, agitando sua calma existência. Fechou os olhos e reviu a cena que havia produzido em seu espírito tão viva impressão. Quem era aquele desconhecido que fugia ao mundo, onde sem dúvida o cercava a admiração, para vir esconder-se no ermo e dissipar os tesouros de sua inteligência, atirando-os aos ecos da solidão? Seu mano Carlinhos, na véspera, batendo o mato como costumava, descobrira casualmente aquele homem em seu retiro e lhe havia referido o caso, ainda surpreso dos modos estranhos do indivíduo. Teve ela curiosidade de o ver, e aquela hora arrependia-se de não haver resistido ao seu desejo. Com um impulso mão-se inconsciente, ergueu-se a moça de súbito e caminhou para o grande espelho que ornava o aposento. Seus olhos fitaram-se com avidez o susto na imagem que a face polida do cristal refletia. Agitada pela comoção, ungida pela alma que filtrava-lhe dos poros como as reverberações do céu tropical, tinha Gabriela a beleza deslumbrante que arrasta o homem à idolatria da forma. E contudo a moça, curvando a fronte esmorecida, comprimiu o seio que arfou com um suspiro profundo. Sou eu digna de um olhar seu.